Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um prazer vir aos microfones da rádio para a gente falar da nossa atividade e também, quando a gente é levado a questionamento, colocar nosso ponto de vista e também sempre agradecer à imprensa por nos oportunizar o contraditório, mesmo que seja de maneira breve e sem aprofundar aquilo que está sendo debatido. Eu fico muito feliz pelo convite e é importante aqui a gente esclarecer alguns pontos, pelo menos, daquilo que nós pensamos. Primeiro, se me permite já falar um pouco do assunto, eu não conheço os outros processos, eu não sou réu em nenhum outro processo daquilo que foi citado aqui. Fato verídico, a ata existe, alguém fez a ata. Eu não conheço de quando essa ata e não vi o inteiro teor. Quanto a contas de campanha, durante a campanha nossa eleição, eu paguei rigorosamente em dia. Eu não fiquei devendo um centavo sequer para ninguém da minha campanha eleitoral. Foi fruto do meu trabalho, do longo da minha vida. Então, isso tudo foi devidamente pago, não ficou nada. Eu nunca conversei com o Deco solicitando qualquer coisa para pagar qualquer conta de campanha. Isso está claro, cumprido. Eu cumpri aquilo que foi pactuado durante o caminhar da nossa campanha. Se alguém solicitou dinheiro para gráfica ou para alguma outra situação, não fui eu. E se esse dinheiro foi pago, não foi pago a mim. Uma outra situação, ele disse que é uma ata. Então eu vou fazer uma ata de tudo aquilo que eu penso e aí tem que ser apurado. E vai ser apurado, né, no inteiro teor. Há um detalhe ainda antes da gente entrar no ponto central aqui, o Ed. Não é de hoje que eu venho sofrendo, né, algumas situações que elas são bastante sérias, né? A primeira tentativa de manchar a imagem do Nandi, ela se deu já no mês 7 de 2022. Ou seja, depois assim que saí do comando da prefeitura, em 26/7/2022, foi ajuizada uma ação contra a minha pessoa. Essa ação ainda está em curso, tá? Pelo Odilon Barbosa, o Ademir Becker e o ex-vereador Gilson Casagrande. Eles faziam uma alusão naquele processo, ainda fazem, e tentam me colocar como réu, e ainda não conseguiram, dizendo que eu era o mentor intelectual, e que eu agia ardilosamente para tomar o poder. Certo? Então, isso é um resumo breve de uma petição inicial, de uma ação popular, de mais de 70 laudas. E, por mais que faça um ano, nessa primeira tentativa, eles ainda não conseguiram me tornar efetivamente réu. Ao ponto que eu jamais usei, e eu estou praticamente repetindo o vídeo de agora de tarde, que eu nunca usei me manifestar sobre isso, porque vejo que não é dessa forma que a gente deve se portar. Eu penso que a cidade deve caminhar no seu curso normal e sem usar algum outro elemento para a gente obter vantagem. Mas eu tenho uma decisão aqui que ainda está sendo combatida, porque eles não conseguiram incluir o Nandi nos seus dizeres de que eu agi ardilosamente, que eu sou o articulista, que eu sou o mentor intelectual, do dia 15/5/2023, e eu quero aqui fazer a leitura muito breve da literalidade daquilo que o judiciário disse em relação à primeira tentativa. A primeira tentativa de me manchar a imagem, dizer que eu queria tomar o poder à força, de forma orquestrada, e em suma. Vou ler aqui apenas uma parte de algumas linhas. Não há prova nos autos de que Jair Nandi, e aí aqui tem o Daniel Regis também, tiveram atuação na edição de todos os atos impugnados na presente ação. Ou seja, de tudo que eles alegaram, num primeiro momento aqui, o judiciário já disse o seguinte: olha, não há provas. E prossegue. Isto porque, conforme se extrai dos autos, o requerido Jair Nandi apenas exercia a função de prefeito interino, trabalhando bastante, fazendo obra, fazendo tudo aquilo que precisava fazer. Bem como Daniel Regis Pereira Moraes exerceu o cargo de vereador, mesmo que vinculado ao mesmo partido do prefeito Jair Nandi. Pois agora, importante, pois não há nos autos nenhuma prova de vinculação do mesmo pela narrativa da inicial. Ou seja, até aqui, e inclusive ainda tento me incluir nesse polo passivo da ação, e ainda está sendo discutido, mas o judiciário, de pronto aqui, ele reconheceu que não há uma prova qualquer. Essa foi a primeira tentativa lá no ano de 2022. É evidente que ainda está sendo discutido, mas há uma decisão aqui. Eu nunca usei para dizer: olha, estão errados, já começaram errado, estão tentando me acusar de uma coisa que eu não fiz. Bom, prosseguindo, Aí, Ed Carlos, no início do ano de 2023, novamente, né, fizeram uma denúncia do qual eu fui ouvido de que, supostamente, eu teria favorecido o vereador o Fabiano Muriel de Bona. Novamente, houve um inquérito normal, inclusive foi publicado aqui no site da Rádio Marconi, na imprensa regional, de que eu supostamente novamente teria favorecido ou teria cometido um delito de natureza não republicana. Em 14 do 6, na segunda tentativa, houve um despacho da decisão, uma decisão dizendo: determina o arquivamento desse caderno indiciário. Ou seja, na primeira não conseguiram, na segunda eu nunca usei. Poderia gravar um vídeo dizendo, olha, novamente, mas não o fiz, porque eu entendo que a gente tem que se preocupar com outras situações. Mas agora eu vejo, frente aos fatos aqui que são imputados à minha pessoa, nada melhor do que eu fazer um breve histórico daquilo que eu venho sofrendo nesse caminhar. E veja bem, eu nunca me posicionei contra a atual gestão, né, o que, porque eu entendia que eu deveria não atrapalhar, tentar contribuir ou não fazer uma crítica. Mas eu vejo que há, assim, uma insistência para que manchar a imagem do Nandi. Olha, eu tenho trabalhado sempre, fui extremamente transparente. Quando nós assumimos a prefeitura, fizemos várias ações, entre as leis das placas, para tornar cada vez mais transparentes os atos da administração pública. E assim a gente trabalha, Ed Carlos. É dessa forma que nós trabalhamos. Então, eu fiz aqui de forma resumida aquilo que nós fizemos, aquilo que eu venho sofrendo. Eu diria assim que tenho enfrentado uma dura batalha, que nesse caso eu sou a Ucrânia e quem está contra mim é a Rússia, né? Tentando massacrar. Se tivesse uma guilhotina, eles me colocaria, se ainda fosse possível, em praça pública. Bom, sobre hoje o que que aconteceu, né? Primeiro que a polícia faz o seu trabalho. Há denúncias, como foi
A
feito na
operação
primeira.
ocorreu, realmente a
Sim,
polícia foi
a
na sua
operação
casa.
ocorreu. Estiveram na minha casa, eu os atendi, olharam alguns documentos, não tinha nada que fosse relacionado à administração ou que fosse relacionado aos fatos. Pediram se eu tinha celular, eu entreguei o celular, entreguei a senha, inclusive, a senha do meu celular, entreguei. Inclusive, o delegado perguntou se haveria algum óbice eu entregar a senha, fiz a entrega. E assim eu fiz, me dirigi imediatamente. Eu poderia reservar, como sou advogado, poderia me reservar o direito de silêncio. Foi um convite, eu fui espontaneamente e lá fiz o meu depoimento baseado nos fatos. Primeiro tive acesso aos autos e tive acesso ao depoimento ao acesso aos autos, que foi rapidamente. Está ali referenciado a ata, que existe essa ata, é do partido PSDB, curiosamente, do atual presidente Odilon João Barbosa, que é autor daquele primeiro processo contra a minha pessoa, e lá existe essa ata que eu não li no inteiro teor, mas na decisão referencia de fato que existe e lá estava registrado esses fatos alegados pelo Vanderlei. E também tive acesso a um depoimento, que era o depoimento dele sendo bastante incisivo nesse sentido. Então eu não conheço a operação era. Eu não conheço, nem conheço inteiro teor se essa ata foi encontrada lá. Eu conheço a partir desse depoimento. Isso que eu quis dizer. A partir desse depoimento eu conheço o processo. Inclusive, sequer eu tive acesso na totalidade, né? Tenho acesso aqui no despacho e aquilo que eu vi fisicamente que deve retratar o processo que está no Fórum da Comarca de
Esse
Uruçanga.
material, vice-prefeito Nandi, é a própria polícia que cedeu para você poder
Sim,
analisar ou você conseguiu expor a seu advogado?
o despacho e a decisão. Ele funciona como mandado de busca e apreensão, né? Então está aqui, ele é datado de 17/10/2023, e eu estou lendo aqui de forma resumida, mas lá eu tive acesso, inclusive, os autos físicos, né? Que existe ali a menção e os dizeres de uma ata, e também, né, existe uma espécie de uma minuta que seria encaminhado para o Ministério Público Federal, mas não é de competência deles. E também tive acesso ao depoimento do Vanderlei, falando tudo, relatando de forma mais resumida daquilo que ele falou e dizendo de que seria para uma grave. Primeiro que eu paguei, só vou repetir, eu não fiquei devendo uma vírgula, até porque aquilo que foi acordado eu cumpri, né? Eu cumpri. Segundo que a ata existe, é uma ata, não sei de que data é essa ata, não sei se foi após a demissão. Então a gente não sabe, eu vou ter isso com maior clareza quando eu tiver acesso na totalidade aos autos. O fato é, com o Vanderlei eu conversei 3 ou 4 vezes. Primeiro na nomeação, estava aí o prefeito. Num segundo momento, por problemas de disciplina. Num terceiro momento ou quarto, talvez isso varie um pouco, por problema de cumprimento de horário. E na quarta vez, a demissão. Foi esse o meu contato com ele. Então, se alguém pediu, né, esse valor não chegou jamais à minha mão, até porque eu tinha o compromisso, aquilo que foi pactuado durante a campanha, eu cumpri na literalidade. É evidente que
Mas eu não
isso.
entendi que o Deco falou agora há pouco na entrevista, seria um valor que ele alega, né, que teria sido cobrado um valor para pagamento de campanha, mas seu partido é PSD, o dele é PSDB.
O dele é PSDB. Nós concorremos na eleição com uma coligação,
Uma
né?
coligação.
Então, a coordenação da campanha ficou centralizada. Então, todos os valores que foram acordados eu passava para a campanha centralizada. Então, não fiquei devendo uma vírgula. Não fiquei devendo nada em relação àquilo que foi acordado. Foi determinado um determinado valor, em termos percentuais, percentual prefeito, percentual vice-prefeito, e eu honrei literalmente aquilo que ficou acordado. Então, se esses valores foram pagos, não foram pagos à minha pessoa. Então, foi registrado. E aí a gente tem que entender em que situação, em que momento foi registrada essa ata. O que competiu a mim foi participar dessas conversas e fazer a demissão, por problemas já narrados aqui, daquilo que foi, não sei em qual operação que foi apurado, mas é isso que aconteceu, tá?
O Deco disse, até citou várias vezes, que não foi ele quem fez a denúncia, né? Até porque ao longo do dia, o que levou a crer que teria sido o Wanderley Marcílio que fez uma denúncia diretamente à Polícia Civil, à Decor, ao Ministério Público, que seja?
Nesses autos, Ed Carlos e ouvintes, eu conheço a partir daquilo que eu tive acesso de manhã. Eu não sei das outras operações, eu não era réu, nunca fui ouvido e não sei exatamente o que aconteceu nas outras operações. Nesses autos aqui que eu tenho em mão, eu tenho aqui um despacho, uma decisão, relatando aqui uma ata provisória do PSDB. Essa ata, ela foi redigida porque alguém relatou lá, né? E ele mesmo assumiu que foi ele que relatou. E existe uma outra situação de que eu tenho acesso ao depoimento dele. É isso que eu tenho. Então, de forma evidente aqui que aquilo que ele fala lá para o delegado, ele contribui de maneira significativa para a denúncia. Então,
Porque vocês dois foram chamados a prestar um esclarecimento à
sim.
polícia por conta desse mesmo assunto, né?
Exato.
O que que o vice-prefeito faz a partir de agora? Porque os autos vão ter acesso a algum momento, porque é um segredo de justiça. O que que o vice-prefeito toma de
É
atitude a respeito
segredo,
disso também?
esses autos são segredos de justiça, mas eu já tenho o meu escritório que fez o pedido de juntada de procuração para a gente ter acesso. Mas o que a gente sabe é dessa fala, né, dessa narrativa criada, é de que existe uma ata. Alguém registrou, né, no caso, nesse caso, o Deco, registraram esse fato e a gente não sabe se foi depois da demissão, se foi antes. A gente não sabe em que circunstância e o porquê que foi criado essa ata e porque desta forma. O que eu tenho acesso é que existe essa fala, que não existe nada que me remeta e eu nunca recebi esse valor. Se alguém recebeu, não foi o Nandi.
Que é o que o Wanderley Marcílio alega que esse
Exatamente,
valor
então.
teria sido entregue às suas mãos.
Exatamente, é isso que ele alega. Vai ter os autos, eu acredito que há outras testemunhas que ele deve ter falado, ele deve ter mostrado. Sei lá, um recibo ou um comprovante, porque normalmente quando a gente paga, né, a gente pede alguma coisa para comprovar. Nesse caso, não existe nada, existe uma ata, ele mesmo fala, ele registrou uma ata. Em que circunstância? Eu não tenho dúvida que eu tenho um grupo político que requer, em relação à minha pessoa, manchar a minha imagem e é dessa forma. Então, inclusive, né, eu vou aguardar o final desse caminhar, desse processo, depois eu vou me manifestar. E vou tomar, sim, as medidas cabíveis, porque não foi. Ele fala, alguém falou com ele, esse alguém não fui eu. É muito claro ali no, na fala dele, quando ele cita em algum momento ali, ele diz que alguém fala com ele, comigo ele não falou.
Tá feito, então, o posicionamento aqui do vice-prefeito Jair Nandi a respeito do assunto, né, que tomou conta aí da região, hoje em especial aqui o Uruçanga, mais um assunto político. A política de Uruçanga, que vive, né, nesse momento, e a gente pode falar realmente que é um momento conturbado, né, que a gente tem aí desde quando que a gente pode falar? 2020, quando nós
2020,
tivemos aí.
2020. Né? Na verdade, é de Carlos e todos os ouvintes da Rádio Marconi, a gente ficou um ano, né, um pouquinho mais de um ano, frente à administração municipal. Fizemos uma administração austera, de compromisso, de trabalho, de buscar recursos, de trabalhar com uma folha enxuta, exatamente para evitar que a prefeitura passasse por dificuldade financeira. Entregamos a gestão municipal aí com 710 servidores, nunca passamos de 730, exatamente para economizar dinheiro. Passamos aí, fizemos mais de 50 ações entre obras e ações positivas para a cidade, atendemos todas as pessoas que eram independente de partido, porque eu entendo que a guerra política, o debate, né, vamos falar assim, nós temos que deixar para os 45 dias quem é que tem a melhor proposta, quem é que tem a melhor capacidade de dirigir o município. Então a gente fez uma gestão e talvez isso incomode um pouco. E certamente incomoda porque a gente sabe da capacidade, sabemos aquilo que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo, conseguimos levar a internet para o interior, salvamos a Samai de um problema financeiro grave, era quase R$500 mil de déficit, nós entregamos ela de forma positiva, por quê? Com caixa positivo, porque tivemos coragem, tivemos que tomar decisões duras, muito duras, demitir, fazer exoneração, mudar regime jurídico. Então, é dessa forma que a gente trabalhou. E talvez isso até incomode de alguma forma. Eu teria aqui muita coisa para falar, e até agora eu tenho me reservado bastante, Ed, e não falar durante aquilo que a gente conseguiu fazer em pequeno curto espaço de tempo. Né? E eu gostaria também de salientar para uma ou outra pessoa que usa o microfone da Câmara que a função do vice-prefeito é substituir o prefeito. E nós assim o fizemos. Inclusive, como prêmio, eu mantive a equipe do governo do prefeito por um bom longo tempo, né? Mostrando que eu estava aí para substituir. E depois a gente fez as mudanças que eram necessárias. E em função do nosso comprometimento, da nossa capacidade de trabalho, nós entregamos muito. Nós entregamos muito, não endividamos a prefeitura. Com duas ações frente ao governo do estado e frente ao deputado Júlio Garcia, nós conseguimos 5 milhões no PIX, que foi feito o asfalto lá na Palmeira Alta, Palmeira Baixa, Rio Molha, Alto Rio Molha, também fizemos aqui na linha Rio Maior, fizemos no Armazém, fizemos aqui depois mais o Plano Mil, 3 milhões e 240 mil, Rio América Baixo, está lá o asfalto, só falta concluir. Conseguimos mais 2 milhões e 300 mil para a área industrial, porque a gente trabalhou. E trabalhamos para valer, respeitando as pessoas, fazendo aquilo que deve ser feito. Mais de 20 ruas, fizemos ruas com valores próprios. Os vereadores ajudaram bastante também nas emendas parlamentares. Então, tenho aqui entre de todas as ações, e a gente pode marcar, porque agora eu vou fazer questão de falar tudo aquilo que nós conseguimos fazer. São mais de 70 ações. Né? São mais de 70 ações. A gente fez, em um curto espaço de tempo, nós fizemos 7,8 quilômetros de asfalto em 12, 13 meses, sem pegar financiamento, sem endividar a prefeitura. Então, essas coisas a gente faz, e eu nunca vim a público falar, falo muito que esporadicamente, porque eu entendia que eu deveria respeitar a minha condição de vice e talvez não ocupar um espaço que eu não deveria. Mas a partir de agora a gente vai divulgar o nosso trabalho, tudo aquilo que foi feito, para que a gente possa efetivamente mostrar o quanto a gente trabalhou. Conseguimos, né, na questão, quando a gente disse que era possível conceder o reajuste para os servidores, calculamos exatamente para não comprometer e não ter que demitir pessoas. Isso a gente fez. Concedemos auxílio alimentação para todos, só os efetivos ganhavam, foi uma proposta nossa. Então, Ed e ouvintes da Rádio Marconi, nós temos muita coisa positiva, e não são essas coisas que vão nos afetar ou vão nos abalar. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar conversando com as pessoas, vamos continuar saindo na rua. Lembrando, as primeiras duas tentativas deu errado, eles não conseguiram. E não vão conseguir porque a gente vai trabalhar de forma séria e comprometida. E a gente sabe que o modo de escrever remete sempre a algumas pessoas. A denúncia do lado da Samai que o inquérito foi arquivado, a gente sabe de onde que veio. E o que mais me impressiona é que semanalmente eu recebo mensageiros do tipo, se aproxima da administração municipal. Então, não faz sentido porque existe uma verdadeira perseguição ao Jair Nandi. De um grupo, sim, de um grupo minoritário, não são todos. É importante aqui destacar que é um grupo pequeno, que talvez, o que eu posso dizer, incomoda um pouco, mas eu quero incomodar para o bem, ajudar a cidade, uma cidade que a gente ama, que se sente bem, que vive aqui para trabalhar, para servir, e nós vamos continuar assim trabalhando. Nós vamos continuar viajando, nós... na sexta-feira passada nós fomos no bairro Bom Jesus, tinha uma demanda lá, nós recebemos as comitivas de italianos para que eles pudessem se sentir bem e fomentar as raízes entre as cidades. Nós continuamos essa semana nós fomos conversar com o deputado Júlio Garcia para buscar uma verba para a capela mortuária de armazém, e assim a gente vai fazer. Nós não vamos, nós concluímos, deixamos o projeto da rodovia nos Mineiros praticamente pronto. O projeto estava parado e não tinha as duas pontes. Então, um projeto orçado em 55 milhões. Nós tivemos uma reunião semana passada, vamos a Floripa. Enfim, Ed, eu não quero ocupar muito o teu tempo.
Vamos ocupar um outro espaço para a gente poder falar
disso. Então. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de falar e que me reservei o silêncio para que a gente não pudesse dizer não. Tá querendo ocupar um espaço que talvez você deve se reservar o direito de vice-prefeito, que na oportunidade que você for convocado, substituí-lo. A gente fez como de acordo com o que precisava, fizemos muito. O processo vai andar, evidentemente, vai ter seu curso normal. Lembrando, dois não tiveram êxito, e esse, né, que façam as suas alegações, que levem as provas à polícia, que faz o seu trabalho de acordo com o que tiver que ser feito. Meu celular foi entregue com senha. Não precisava ter entrega sem, a gente entregou, porque esse é o nosso compromisso com a transparência, com a cidade de Uruçanga. E desde já, eu agradeço a Rádio Marconi, agradeço o espaço e me coloco sempre à disposição. Agora eu quero marcar para vir aqui falar de tudo aquilo que a gente fez durante o nosso ano, porque a gente tem um respeito enorme para a cidade de Uruçanga.
Obrigado. Vice-prefeito de Uruçanga, Jair Nandi, falando sobre essa operação que investiga um suposto esquema de rachadinha em Uruçanga. Há então essas controvérsias, né, sobre quem teria feito a denúncia contra o vice-prefeito Jair Nandi. O vice afirmou agora, né, que ao longo do dia, né, que a denúncia teria sido realizada pelo ex-diretor do SAMAI de Uruçanga, Vanderlei Marcílio Deco, mas o ex-diretor, em entrevista agora há pouco também aqui à Rádio Marconi, disse que ele não fez nenhuma denúncia contra o vice, né? Ele falou que, né, ele disse, eu nunca denunciei Jair Nandi em esfera nenhuma, na polícia, no Ministério Público, nunca, não houve denúncia, eu jamais denunciei, foi o que disse Deco agora há pouco na entrevista, né? E aí então as alegações, inclusive vai ficar disponível no YouTube, vai para o site da Rádio Marconi e a gente repercute amanhã também dentro do Comando Marconi na apresentação do Joel Bernardo. Vem aí a previsão do tempo.